Muito boa tarde, você ligado aqui no Notícias Agrícolas. Nós seguimos com a nossa programação de acompanhamento de safras nessa segunda-feira, 10 de dezembro. E agora a gente vai falar lá na cidade de Guaíra, no Paraná. Vamos conversar com o Silvanir Rossetti, ele que é presidente do Sindicato Rural de Guaíra, que vai falar para a gente como que anda a lavoura de soja lá na região de Guaíra, no Paraná, como que anda o desenvolvimento das plantas. Então, muito boa tarde, seu Silvanir. É um prazer recebê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
Boa tarde, Guilherme. Boa tarde a todos os ouvintes da Notícias Agrícola. Uma boa tarde.
Seu Silvanir, como que está o desenvolvimento da soja aí na região? A gente tem acompanhado o estado do Paraná com problema de chuvas, né? Falta de chuvas na região. Como que está o desenvolvimento de soja aí nessa região do oeste do Paraná?
Olha, a gente tem sido abençoado em Guaíra por ter tido umas pancadas localizadas de chuva. Então, essa área, praticamente, nós temos aí uns 70% do município de Guaíra, aonde que o soja, praticamente, ele ainda não teve uma deficiência hídrica, praticamente, né? Agora, ao entorno do município, na parte frontal ao Rio Paraná, que é a divisa com Mato Grosso, com Paraguai, Mato Grosso, aí já existe perdas consagradas. Então, a gente tem ouvido os municípios vizinhos também com perdas subestimáveis, grande também, porque a estiagem chega a passar de 20 dias, e nós aqui ainda temos um meio aqui do município, uns 70%, que ele tá tendo uma boa parte hídrica do solo, ainda está aguentando.
Outro problema que está acontecendo aí na região é o frio, né? Teve uma queda aí na temperatura média da safra passada para essa safra. Como que essa queda de temperatura também influencia no desenvolvimento dos grãos?
Então, Guilherme, aqui é como nós temos empresas que absorvem a soja, eles acompanham as medidas de temperaturas. De manhã e à tarde acaba criando um gráfico aí e tendo essas anotações. A temperatura média do início ao fim, vamos dizer, do soja 2017-2018, ela fixou em 28 graus. E nesse ano, até o momento agora, que se iniciou dia 10 de setembro, e nós estamos praticamente com um enchimento de grão e soja florando e tem parte florando, a média de temperatura até nesse momento é de 18 graus, praticamente dá uma diferença de 10 graus de temperatura menor esse ano do que o ano passado. Então, o soja praticamente ele foi plantado logo no vazio sanitário, dia 10 de setembro, houve muitas chuvas, frio, então menos luz, o soja aqui na nossa região, os primeiros sojas plantados, ele ficou com porte muito baixo.
E esses problemas aí da chuva, do frio, impactaram na área plantada de soja para essa safra em relação à safra passada?
Ah, sim, com certeza. Aqui a gente tem visto que o soja menor, ele tem menos carga praticamente de vagens por pés, né? Então acredito-se que esse soja de início aí do vazio praticamente, como foi plantado cedo, ele tem uma quebra aí de 30%. Aonde que se ocorrer praticamente até o final do ciclo. Ele antecipou por ser frio e vinha algumas temperaturas altas no período do meio-dia à noite, então ele acabou antecipando. Nós já temos sojas plantadas nesse dia 10 e já estão mudando de cor praticamente.
Quanto que foi a produtividade média aí na safra passada e qual que é a expectativa para a safra 2018-2019?
Olha, a safra passada ficou uma média de 150 sacas por alqueire, né? E esse ano, eu acredito que se continuar 70% do município de Guaíra ainda, que está chovendo ainda, que tem condições de terminar o ciclo com chuvas e produtividade, é uma quebra de uns 30%. Agora, como nós já temos várias em torno do município, aí uns 30%, praticamente tem uns 20% que já está comprometido mesmo com quebra muito grande. Praticamente essa, acredito eu, aí para dar 40 sacos, 50 sacos por alqueire vai ser muito.
E essa safra em especial teve um outro problema, que foi o aumento no custo de produção, né? O dólar muito alto na hora da compra dos insumos. Como que o produtor foi impactado com o custo de produção? Aumentou muito aí na região?
Com certeza, o produtor veio animado de uma safra cheia, então ele não teve um cuidado e medo de investir nessa próxima, né? Ele teve toda a vontade de voltar a produzir o que ele produziu ano passado, e com o dólar, como chegou a 4,25, com essa vontade que ele teve de atingir os objetivos, o custo se elevou muito, e então precisa muita soja hoje para quitar a conta. Então, a diferença de custo de produção do ano passado para esse ano é muito grande.
E com esse aumento do custo, a diminuição praticamente certa aí da produtividade, como que o produtor vai fazer para fechar a conta? Tem como fechar a conta num cenário desse?
Não, infelizmente não vai conseguir fechar a conta. Ele praticamente, eu acho que, porque aqueles que anteciparam no início, logo que colheram a safra passada e acabaram adquirindo insumos, uma grande parte conseguiram negociar com dólar baixo e com os custos velhos. Mas aquele que esperou mais, próximo ao plantio, já acabou se comprometendo com o custo, com essa questão de fretes, com essa questão de aumento de dólar, né?
Essa questão dos fretes também impactou muito a região, esse tabelamento dos fretes.
Sim, então praticamente no início do plantio aí, para nós, quem deixou para a última hora para comercializar, para comprar insumos ou para fazer correção de solo, acabou onerando e muito. E agora, próximo plantio de safrinha de milho também já veio com outro patamar de custo, né?
E esse, os 70% dos produtores que têm conseguido um bom desenvolvimento na safra, eles conseguiram vender já alguma coisa antecipada? Eles têm esperado para ver como que o clima vai ficar daqui para frente para vender mais lá para o final da safra? Como que estão sendo feitos os negócios aí na região?
Olha, aqui na região nós temos plantadores que praticamente plantam por conta própria, arriscam, né, nesse mercado, mas uma grande maioria quem financia ou quem faz trocas de insumos, ou até mesmo particulares, eles fazem um travamento aí, numa média de 25% a 30% da produção, para travar preços, né? Porque o mercado, ele é muito ingrato, então não dá para ficar especulando. Os produtores mais tecnificados aí, que têm uma preocupação em quitar suas contas, eles geralmente atravaram os patamares aí maiores que nós tivemos no mercado, picos bons.
Certo. Hoje, quem quiser vender soja aí em Guaíra, encontra que tipo de preços?
69,50 hoje o preço na lousa, parte da manhã, né? Agora à tarde eu não acompanhei.
A expectativa é para os próximos dias aí, esse preço pode aumentar até o fim da safra? Vai ficar nesse patamar? Como que o senhor enxerga a possibilidade de mudança de preços?
Olha, eu vejo o seguinte: já com o dólar a 3,90 que atingiu, aí já eu acredito que poderia ter mexido um pouco para cima aí o valor do soja, né? Mas no momento ainda praticamente manteve estável, até com pequena quebra, né? Tem tudo uma questão de análise de mercado aí, que o que está acontecendo entre a China e os Estados Unidos, e essa guerra comercial, então praticamente ele incide diretamente no nosso soja brasileiro, né? Então, fazer uma análise agora do soja, se vai subir ou vai cair, ainda eu não coloco, vamos dizer, minha opinião num momento desse, porque a gente é bem mais fácil errar do que acertar.
E com esses todos os problemas aí na safra de soja, eles podem causar algum tipo de impacto para a próxima safrinha de milho, que aí costuma ser plantada aí no começo do ano? Pode levar algum impacto esses problemas da soja para o milho na próxima safrinha?
Olha, esse adiantamento da soja, que praticamente, como nós esperávamos, dia 15 de janeiro para frente, o início das colheitas, eu acredito que já logo no final do ano ainda já vamos ter umas áreas iniciando a colheita. Então, praticamente, nós estamos adiantando aí uns 15, 20 dias de safrinha que o milho deixa de pegar na parte de inverno. Então, essa antecipação, se nós tiver boas chuvas, e aí o potencial do milho é muito grande, muito produtivo na nossa região. Porque quanto mais nós antecipamos o plantio do milho aí em janeiro, maior é o potencial produtivo na colheita. Quanto mais nós atrasamos, já começa a entrar o inverno, a queda é muito grande. Cada dia que passa para nós aqui na parte do inverno, ele é muito tempo.
E com essa falta de chuva, né, muita área daí da safra acabou sendo comprometida, o produtor tem alguma coisa que ele possa fazer para diminuir esse impacto na produção já dessa safra 18-19 de soja? Ou ele agora é só esperar a próxima, não tem mais muito o que fazer nessa safra devido aí ao clima?
Olha, os deveres de casa, o produtor rural, todos estão fazendo ou fizeram até o momento, né? Que foi os tratamentos, os cuidados com doenças, todas as pragas que possam atingir a soja. O que nos resta agora, no momento, a única solução para minimizar a causa da perca seria chuva. Tem áreas, como eu já disse, que essa nem chovendo não retorna mais, essa não responde praticamente, já o soja já morreu praticamente, está no término final, né? Então, agora, a questão do produtor, eu acredito que a questão de seguro que pode amenizar isso daí é seguro que foi feito algumas partes, tanto no Proago como seguros particulares, né? Aí pode amenizar uma situação um pouco do produtor, né?
Essa área que já se perdeu, que não tem mais volta, corresponde a quantos por cento aí da área plantada?
Ah, já passa de 15% de área plantada. Essa é nos extremos do município, vamos dizer, o que pertence à delimitação do município. Nos extremos do município, as divisas onde que pega o lago, divisas com os municípios de Marechal Rondão. E também a gente nota que na parte do Mato Grosso do Sul, como a gente faz divisa, só tem um lago, Mato Grosso do Sul, logo depois do lago, praticamente está com 27 dias, 28 dias sem chuva. Já houve uma quebra praticamente muito grande.
Bom, então muito obrigado, seu Silvanir, por participar aqui conosco do Notícias Agrícolas e passar essas informações importantes sobre o estado da lavoura aí na região, essa falta de chuva e o que o produtor deve fazer daqui para frente. Muito obrigado pela sua participação, seu Silvanir, um bom trabalho para o senhor, boa tarde e a gente te espera aqui mais vezes para voltar a conversar com a gente.
Ok, Guilherme, eu que agradeço sempre solicitar que a gente possa participar, divulgar a realidade que está acontecendo aqui no noroeste do Paraná aqui. Então, é um prazer muito grande participar e poder colocar a real situação que se vivencia nesse momento aqui na região. Um grande abraço a vocês, a todos os ouvintes aí da Notícia Agrícola, participantes aí, um grande abraço. E vamos agradecer a Deus por mais esse ano aí, a mudança que nós vamos ter o ano que vem, que acho que nós vamos ter um avanço muito grande na nossa vida e no nosso país, em relação à agricultura também. Um abraço a todos.
Um abraço, Silvanir. Seu Silvanir Rossetti, ele que é presidente do Sindicato Rural de Guaíra, lá no Paraná, passando aí para a gente um cenário preocupante para a soja na região, cerca de mais de 20 dias sem chuvas no oeste paranaense. O seu Silvanir indica aí mais de 15% da área plantada de soja já sem recuperação, mesmo se as chuvas voltarem para a região, 15% da área já foi perdida, outros 30% muito prejudicados. A expectativa aí do Sindicato Rural é que 30% a menos na produtividade seja registrado com relação à safra passada, que foi de 150 sacas por alqueire, 30% a menos vai ser registrado nessa safra, justamente numa safra que teve custos de produção elevados, aí com a alta do dólar, a tabela de fretes também, o preço dos insumos impactaram muito no custo da lavoura. Então o produtor lá do oeste paranaense, infelizmente, vai ter prejuízo. O presidente aqui do sindicato, o seu Silvanir, destacou que muita gente não vai conseguir fechar a conta para essa safra, vai ter que trabalhar para as próximas culturas, e aí já impactando também a próxima safrinha de milho, que começa ali no começo do ano que vem, podendo ser até antecipada, devido aí à antecipação da colheita do soja, que não vai conseguir se desenvolver da melhor maneira possível. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação ainda não acabou, então continue ligado no Notícias Agrícolas.